outros económicos, essa valorização é um outro pilar fundamental da nossa estratégia comum, que pode ser absolutamente decisivo nos próximos anos para poder precisamente conjugar todos estes interesses e, particularmente, também o interesse da Ucrânia, que abordei há pouco e que foi o último que mencionou. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra para dirigir perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. É meu dever, enquanto parlamentar de um Estado-membro, trazer hoje à consideração algo que preocupa muitos dos nossos compatriotas. E falo-lhe de forma franca, clara e direta. É confrangedor ver a União Europeia implorar por um lugar à mesa das negociações mais relevantes, como a da paz na Ucrânia, sem que o mundo lhe ouça sequer a voz. Faz, ainda assim, mostrando uma arrogância e arrogante suma importância que, infelizmente, por culpa própria, o mundo já não lhe atribui. É chegada a hora de refletir as razões disso mesmo e pôr de lado as utopias em que vive a Comissão Europeia, apoiada pelos vossos partidos na Europa, recuperando com pragmatismo todo o tempo perdido. Enquanto vivermos numa Europa sobre-regulamentada e sobretaxada, enquanto não deixarmos de lado políticas como a da transição verde, que nos deixam em desvantagem face à Índia, à China ou aos Estados Unidos, enquanto não recuperarmos o vigor das indústrias europeias, não teremos mais nada para sentar à dita mesa do que a irrelevância a que vocês nos conduziram. Senhor Primeiro-Ministro, pergunto-lhe se terá a vontade e a coragem políticas de levar isto ao debate a bem da União Europeia e dos seus Estados-membros. É que pouco vale falar em defesa comum, em alargamento ou em geoeconomia e competitividade se não formos à raiz dos problemas que os vossos partidos criaram. Pergunto ainda se o Governo tem a mesma visão do Chega de que é na indústria militar, dos drones às munições, dos carros de combate à construção naval, que reside a maior oportunidade de crescimento económico de Portugal do século XXI. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda para dirigir perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, do Chega.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, o que a Comissão Europeia está a construir através do DSA, do EDS, do Chat Control, do Media Freedom Act, na nova estrutura de inteligência e ainda da União das Poupanças, do Euro Digital e da Carteira Europeia da Identidade Digital, não é um mero pacote de regulamentos avulsos. É a arquitetura de um poder centralizado em Bruxelas, capaz de condicionar a democracia europeia por via tecnológica e regulatória. Isoladas, cada uma destas medidas apresenta um objetivo legítimo. Proteger crianças, combater a desinformação, modernizar pagamentos, desinformação, segurança, mas em conjunto formam um sistema integrado de controle da informação, da comunicação, da identidade e da própria vida económica dos cidadãos. O DSA e o EDS permitem à Comissão intervir diretamente no espaço público, definindo o que é risco para a democracia e obrigando plataformas a conformar-se. O Chat Control abre a porta à vigilância preventiva das comunicações. O Media Freedom Act cria mecanismos para arbitrariamente poder distinguir mídia fiáveis e mídia problemáticos. Quanto à nova estrutura de inteligência, ela centraliza em Bruxelas a interpretação oficial das ameaças. Tudo isto completado pela União das Poupanças, que orienta o destino financeiro das famílias, o Euro Digital, que possibilita o rastreamento total das transações, e a Carteira Digital Europeia, que liga identidade a pagamentos e acesso a serviços. E tudo isto fora do alcance efetivo dos Parlamentos Nacionais. O resultado é claro, uma transferência massiva de soberania para a Comissão e a criação de uma infraestrutura pronta a permitir a restrição de liberdades fundamentais. Da liberdade de expressão à privacidade, da liberdade de associação à autonomia económica. Senhor Primeiro-Ministro, a Europa não precisa de um poder tecnoburocrático centralizado. Precisa, isso sim, de democracia, proporcionalidade e limites institucionais claros. Proteger a liberdade exige reconhecer desde já que este caminho pode transformar a União num administrador da vida digital dos cidadãos, um papel para o qual nunca recebeu um mandato democrático. A pergunta é simples e direta, Sr. Primeiro-Ministro. Apoia o Governo e os partidos da coligação que o sustentam todas e cada uma destas medidas? Isto para que os portugueses possam saber quem está, de facto, do lado da liberdade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, senhores, Sr. Presidente, senhores deputados Ricardo Dias Pinto e Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim. Eu creio que as vossas duas intervenções ilustram bem que, quando se analisam as coisas num contexto muito casuístico, entra-se numa contradição muito facilmente e a política deixa de fazer grande sentido às posições políticas. Porque, reparem bem, o Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto reclamou um lugar à mesa da Europa e, portanto, uma posição forte da Europa no contexto das nações internacional. Um lugar de relevância, um lugar conjunto, um lugar coeso. É isso que se depreende da reclamação do lugar à mesa. O Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim vem dizer: não, devemos ser cada um por nós. Nada de sermos conjuntamente solidários nas soluções para combater a desinformação, para combater os valores democráticos, para combater aquilo que pode alicerçar uma sociedade justa, uma sociedade livre. Não, cada um por si. Senhor Primeiro-Ministro, vá para Bruxelas, não aceite nada de intromissão naquilo que são hoje mecanismos que só podem, aliás, ser combatidos à escala global. Senhores deputados, não, os temas são diferentes, mas a raiz do tema é a mesma. A raiz do tema é a mesma, senhores deputados. É isso que eu quero significar. E é preciso ter uma visão, e os senhores deputados têm que se entender. A vossa visão qual é? Os senhores deputados querem ter uma intervenção num projeto que é um projeto de partilha de valores, de partilha também de decisões, com impactos naquilo que é depois a organização jurídica, social e económica, ou os senhores deputados querem estar entregues apenas a si próprios e transportar o país para isso? É que eu também confesso que gostava mais que a União Europeia tivesse no palco das organizações internacionais e dos grandes temas internacionais, às vezes, uma ascendência e uma relevância maior do que aquela que tem. Mas, para isso, a União Europeia tem de ter mais coesão, tem de ter mais força, tem de ter um desenvolvimento mais harmonioso, tem de ter Estados-membros capazes de interagirem de forma mais solidária. Porque, sem isso, fazendo precisamente o contrário, nós somos mais frágeis. Se cada um quiser exibir uma perspectiva e um pensamento mais individualizado, acontece aquilo que muitas vezes frustra precisamente esse pensamento. E esse é, de facto, um problema à escala daquilo que nós queremos possa ser a União Europeia no contexto internacional. E, portanto, respondendo à primeira pergunta, apesar de tudo, o lugar que nós temos hoje é um lugar relevante. A União Europeia está hoje na mesa das negociações, nomeadamente na questão da Ucrânia, para salvaguardar a nossa posição. Não se ria, Sr. Deputado. Estamos a falar da nossa segurança, também da sua. Também da sua. Estamos a falar dos nossos valores, da nossa democracia, também da sua, da que lhe permite estar aí sentado, da que lhe permite que o povo português possa expressar a sua vontade política em eleições e o senhor se possa sentar aí, para que não haja uma imposição da vontade. É disso que nós estamos a falar. E quando estamos a falar de posições comuns para podermos ter a utilização da nossa liberdade, para podermos combater a desinformação, para podermos ser seguros também por essa via, também estamos a falar disso. E por isso eu respondo nós não estaremos de acordo, Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, com todo o conteúdo dos regulamentos, das diretivas. Com certeza. Nós intervimos e, portanto, umas vezes concordamos com tudo, outras vezes não concordamos. Fazemos parte desse processo. Mas, evidentemente, estamos vinculados depois a algumas decisões, isso é natural, dentro do contexto e do respeito pelos tratados e por aquilo que são também as nossas posições. Tentamos é salvaguardar estes princípios. E eu queria que os senhores deputados do Chega também pudessem tomar aqui uma posição sobre estes princípios e, a partir dos princípios, depois, caso a caso, podermos discutir.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra para dirigir perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro, o deputado João Torres, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. e Sr. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. As matérias que estão em discussão ou que estarão em discussão no próximo Conselho Europeu exigem da União Europeia uma grande clareza estratégica e diria até que uma posição muito firme por parte de cada um dos Estados-membros da União Europeia e, naturalmente, também de Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, sobre o Médio Oriente, sobre o tema do alargamento e sobre o domínio das migrações, são conhecidas as posições do Partido Socialista. E no Médio Oriente, como sabe, nós defendemos, tal como o Governo, a proteção dos civis, o acesso humanitário e um cessar-fogo sustentável que leve a uma paz justa e duradoura e que permita retomar a solução dos dois Estados. No que diz respeito ao alargamento, sabemos que é tão necessário, quão necessário é acompanhar as reformas dos países candidatos e também avaliar a cada momento a capacidade da União Europeia integrar novos Estados-membros, tendo em atenção as implicações institucionais e orçamentais que acarretam para a União Europeia, onde Portugal também tem interesses próprios e legítimos a defender. No domínio das migrações, continuamos a apoiar a execução do novo Pacto de Migrações e Asilo, reforçando fronteiras externas, combatendo o tráfico de migrantes e, fundamentalmente, promovendo vias legais e seguras, com meios adequados e uma solidariedade efetiva. Mas neste debate eu vou questioná-lo sobre os restantes temas da agenda. Em primeiro lugar, naturalmente, a Ucrânia. A guerra continua a ameaçar a segurança europeia e todos temos assistido a uma escalada retórica por parte da Federação Russa em relação ao comportamento, à atitude, à postura da União Europeia, que tem sido sempre firme na defesa da Ucrânia, mas construtiva no que diz respeito à paz. O Conselho dará seguramente uma continuidade, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista militar, financeiro e humanitário, e à Ucrânia, e vai criar um quadro plurianual de financiamento, desde logo estando em causa o recurso a ativos russos congelados. É neste contexto que surge uma proposta que tem tido alguma polémica sobre o sistema de empréstimo europeu que vai estar lastreado nesses ativos. Pergunto-lhe por isso, como avalia o Governo este sistema e que salvaguardas condições considera necessárias para garantir um apoio robusto à Ucrânia, protegendo simultaneamente o orçamento, o interesse nacional e a estabilidade orçamental europeia. Em segundo lugar, sobre o quadro financeiro plurianual. A negociação que está em curso vai definir a capacidade de a União Europeia responder a novas responsabilidades, designadamente no que diz respeito à defesa e à segurança. Mas é preciso preservar políticas tradicionais que são essenciais à convergência e que também hoje já foram aqui mencionadas. O valor global do orçamento, a flexibilidade, o equilíbrio entre a responsabilidade fiscal e a solidariedade são temas centrais com impacto direto para Portugal. Pergunto-lhe por isso, como pretende o Governo assegurar condições explícitas que protejam países com menor dimensão e maior dependência, desde logo dos fundos de coesão, como é o caso do nosso país. Em terceiro lugar, e para terminar, haverá uma discussão muito importante sobre a geopolítica e a competitividade europeia no próximo Conselho. E isso trata de, no fundo, analisar a resiliência económica da Europa num contexto de rivalidade estratégica global. Insere-se neste domínio uma discussão sobre competitividade europeia,
para a qual o relatório Draghi é um referencial estratégico. Quando foi promovido